Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11, parte 2. Não ideias, venho da casa da Irene.
Boega!
Oh, não um espírito prático, incapaz de amar. Mostrou-me verdadeiras cascatas de cartas de amor. As mulheres não mostram todas as cartas, e o seu grande trunfo. Velho septico! Mesmo porque há cartas que os maridos e os amantes podem ler, cartas desvairadas, sem sentido.
Que cara tua, pareces criança.
Pois, meu tolo, basta uma combinação prévia, basta uma chave do sentido oculto. Por exemplo, hei de matar-te.
Tradução.
Não deixes de vir. Peno há 5 anos. Tradução. Preciso de dinheiro. Ora, o fantasista. Não me vai dizer que a Irene tem amantes. E se disser que tem mesmo uma espécie de gigolo a quem sustenta? Indignado, como se fosse uma questão de honra pessoal, estaquei. Senhor Justino Pereira, nada de calúnias. Irene está acima de maledicência. O senhor calunia e é pelo menos incapaz de nomear o tal gigolo.
Ó filho, fez Justino a sorrir. Soube-o por um acaso, não tenho que guardar.
E até um lindo rapaz, corpo de esgrimista, olhos devoradores. Nasceu em São Paulo. Chama-se Victorino Maisa e partiu há 2 meses para a Itália. Como me visse pálido aturdido, sem saber o moa 230 e 4 dê em entruda no wit e tivo daquela emoção, sem saber como um imbecil tivera a carta ou a mão. Está apaixonado. Contrariate. Todas as mulheres são excepcionais quando se lhes quer prestar atenção. Mas no mundo não há uma que não tenha um segredo simples, que lhe mostram inteiramente e desatou a rir enquanto eu esforçava-me fazer o mesmo.
É perfeito.
Jui a mais estranha molestia afranil Peixoto. A mais estranha molestia era o momento verde, o momento do aperitivo outrora absinto. Hoje uma série de envenenamentos de cores variadas e de nomes ingleses. Aqui a leve estética sem inventiva cafés. Tentarias confeituava de chamava sempre o momento da água glauca. Por hábito, sentara-me a uma das mesas do terraço de confeitaria, os olhos perdidos na contemplação de avenida. Aquela hora vaga tão cheia de movimento e de ruído. No asfalto da rua era a corrida dos carros, aptos trilos, largo bater de patas de cavalos, chicotás estalando no pelo das magras pilecas de tibures, carroções em disparada, cornetas de automóvel buzinando arredas, gente a correr, ou parada nos refúgios, à espera de um claro para poder passar, o estrepito natural do instante, a hora da noite nas cidades. Nas calçadas uma dupla fila de transeuntes, sempre a renovar-se. O cinema colossal de homens das classes mais diversas, operários e dandis, funcionários públicos e comerciantes, ociosos e bolsates. Devagar ou apressados ao lado 230 e do I e entruda no WIT e de uma multicor galeria de mulheres, a teoria infinita do feminino para todos os gêneros. PEC nas operarias, cocotes notáveis, senhoras de distinção, meninas casadeiras, simples apanhadoras de amor. As sombras, a princípio de um azul furfurreáceo, depois de um cinza espesso, em preguiços ante espalhando-os ao veludo da noite na silhueta em perspectiva das grandes fachadas. À ribeira das calçadas, eco, apoio poucos pingos de gás dos combustores formavam uma tríplice candelaria de pequenos focos, longos rosários de contas ardentes, e era aqui o estralejamento surdo das lampadas elecas de um estabelecimento, mais adiante, o incêndio das montras faiscantes, de espaço a espaço as rosetas das gomotalhadas em vez dele e quins dos cinematógrafos, brazonando de pera rias irradiantes as fachadas. Ai, os contos de fadas que são as cidades. Os meus olhos se ficha vão na confusão mirionima das cores, vendo em cada roseta um caleidoscópio, sentindo em cada tabola o sonho postiço de um tesouro de Goloir Conda. A escorrer para a semi-opacidade da noite cartas de rubis, lágrimas de esmeraldas, reflexos cegadores de safiras, espelhamentos vealdes de topázios, e eu recordava o
outras cidades,
e tendo bom levar de suprema orquestração do bom gosto urbano. Ou fazer? Os meus olhos descansaram na multidão. Algum tempo depois reconheci, como tendo perdido alguma coisa, os olhos procura, o nariz ao vento, o delicado Oscar Flores, um ente muito de entruda no ito 209 e o vifino, muito sensível, do qual diziam horrores e que de resto parecia ter nalma um fatigante segredo. Os segredos fizeram-se para ser contados. Tudo vai de ocasião. Que estaria Oscar Flores com a sua palidez e as suas lins mãos a procurar assim? Esperei alguns minutos olhando a ver se via a causa daquela aflição e por fim,
quando o jovem se resolvia a continuar, a meio ruidosamente. Ele voltou-se, como se fosse apanhado em flagrante. Estava visivelmente contrariado. Vem dar e tomar um aperitivo. Não, obrigado. Tenho que fazer. Pois se já perdeste a pessoa a quem a acompanhavas?
Viste.
Veda mais pálido.
Visto, Ega. Cega.
Vi que procuravas alguém. Ele teve um suspiro, deixou-se cair na cadeira. Já agora tomava um cocktail. O seu caso, porém, era outro. E fechou-se num silêncio nervoso, cortado de sobressaltos, aliado de mim. O seu abildo qual silêncio em todas as rodas, como sempre é de um sinal mivioso para partir e desaparecer. Olhei-o então com vagar. Era encantadamente lindo com o seu ar de adolescente de ver o neso, a papele morena, o negro cabelo almelado. Como devia ser feliz assim rico e belo, com a sua bengala de castão de turquesa, a gravata presa de um raro esmalte, a atitude inquieta de um príncipe assassino e radiante, o Oscar Piores. E fala 240 e me entrou da noite, Ivan tanto mal da L. Disse-lhe íntimo e confidencial. Então, Oscar, onde estás? E por isso isso que te caluniam. Tornou sorrindo, ainda falam de mim. Cada vez mais. Isolei-te motivo da falta de assunto. De resto há sempre na voz do povo pouco de razão. Estou a acreditar que realmente tens um segredo. Ora, os segredos deixam a chance para as mulheres e para os homens sem interesse, os homens vulgares. Mas não tenho segredos, protestou cansado. Tenho apenas a mais estranha molestia nervosa, que ninguém sabe. Curioso, hein? Diante de mim toda a gente sente a normalidade, outra esfera, outra vibração. Que será? Os mais espessos. E dessa espessura interior se faz a opinião da massa. Pensam logo nas degenerações normais, no centro das loucuras que é a cidade. E não é nada disso, é outra coisa. É a minha molestia. A existência concentrou-a nela, no desejo de domá-la e na irresistível vontade de satisfazê-la. Tenho estudado, tenho lido, tenho feito observações a ver se encontro outro tipo igual. Absolutamente impossível. Zero tomou um golo de cocktail com evidente prazer, sorriu mais acalmado. Todos pensam que é um segredo porque ninguém imagina. E eu sofro desde criança. A princípio, na mais tenra idade, apareceu como Stanley e dentro da noite da losa precocidade, até a adolescência te veio como um crime horrível, castigo e prazer do pecado. Com ela. Porque eu sujeito muito razoável e muito reflectido. Vinha descobrir que era um desequilíbrio dos sentidos, a exaltação lírica, o desenvolvimento assustador de um dos sentidos, capaz de dominar os outros, subteus e virar, aos poucos em fonte de todos os piezeices, em único foco das sensações agradáveis, em tirano da impalpável luxuria. Já de certo conversaste com batistas jovens, os que falam na realização da arte, no ideal que jamais se corporifica e é na nossa alma como o perpétuo sonho irrealizável. A minha molestia, o meu desequilíbrio, o imperio de um único sentido no meu organismo e nesta sensibilidade caldeado numa ascendência de requintados, deu-me da vida intima uma prévia noção incorpórea. Deslocou-me pai a um mundo de fantasia exasperante, fez-me o lascivo da atmosfera, o gozador das essências esparsas, o detalhador do imponderável, o empolgado da miragem da vida. Quimborquei tranquilamente o veneno que me tirava o apetite e murei. Meu caro Oscar, tenho uma profunda simpatia por ti, em primeiro lugar porque és belo, em segundo porque tens espírito, em terceiro, porque nem a beleza nem o espírito conseguiram reduzir-te à atroz banalidade de ser totalmente feliz. Daí o poder ouvir, sem comentário, todas as narrativas lindas com que me queres honrar. O 242 dentro da noite, e esse teu desequilíbrio é de fato de uma psicho mugindo subtil, muito trabalhada. Oscar teve um gesto de impaciência. Quando digo, e tão inverosimel que ninguém acreditaria. Entretanto tens diante de ti o homem que analisa o seu tormento e não lhe resiste. Sabes que é o sentido soberano. O olfato apenas o olfato. Sou como o escravo ergastulado do cheiro. Tudo é cheiro, e o cheiro que guia repele. Atitrai. Repugna, o cheiro é o conductor das almas. As nossas impressões são filhas do cheiro que actua como a luz e muito mais, porque há césegos e não há ser vivo que não respire e não sinta o cheiro. O cheiro plasma porque está no ambiente. Os caracteres dos homens são feitos de essências. As profissões dão aos entes certos e determinados cheiros. Vive 8 dias numa casa de perfumes ou no boldoí de uma mulher galante e... E essas ideias tomam o aspecto de ideias com pó da Ross.
De Deveneta.
Uma expressão para uma certa roda, Puriu. Sente o cheiro dos marinheiros, com o cheiro do mar, e 3 ou 4 escalas de cheiros de óleos refrescados pela viração larga. Um homem sensível não pode viver muito tempo nesses lugares, porque o cheiro permanente dá-lhe como uma continuidade da visão oceagênica e um estado trepidante que lembra a vagabunda de Jane de grandes navios por mares ignotos. A alma dos entes revela-se pelo cheiro. A das coisas também, só pelo cheiro. Conheço os interiores das casas, o gênero, a classe das pessoas que as habitam pelo imentro em The New Witch 243 e cheiro, como de olhos fechados dir-te e a casa vazia apenas aspirando-a. Posso mesmo dizer-te que cada cidade tem um cheiro próprio, e que eu o sinto ao aproximar-me, ao saltar no desembarcadouro, que conseguem dar a impressão geral dos habitantes, cheiros honestos, iros voluptuosos, cheiros de seio. Mas, realmente, é delicioso. E atroz. A hiperacuidade é um sentido dirigida com estética. Eis o homem dos perfumes. Não me fales de perfumes, do perfume com a significação normal de extrato fabricado para o mercado. E outra coisa, sou a vítima do cheiro. Para mim não há cheiros repugnantes, há cheiros desagradáveis. Tenho a sensualidade dos cheiros mais diversos, do cheiro da terra, do cheiro da erva, do cheiro dos estábulos e do cheiro das rosas. Como comecei a sofrer desse desenvolvimento paroxismado do sentido olfativo? Sei o ar não foi o perfume, foi extensão vá. Cheiros que não cheiram são perfumes. Em criança, antes de levar qualquer gulodice à boca, instintivamente cheirava do olhos cerrados para sentir bem e prelibar deliciosamente do prazer de degustá-la. Depois, quando me tomavam ao colo, ao beijar-me, achava sempre meio de cheirar, de aspirar as pessoas agradáveis. Cada pessoa tem um cheiro diverso. Na minha infância, a perversão. Celuá de fato. Surgiu em 240 e é 4 de Minuto da Nuit,